Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio? Nessa parte do programa, o assunto é case sustentável. Você vai conhecer a história da jornalista que divide o tempo entre pautas e o projeto pessoal de tornar a Feito em Casa Tortas Artesanais o plano A da sua vida. Para isso, ela vem se qualificando para o mercado da confeitaria artesanal e saudável. Confira! E a Marley, que veio aqui hoje para contar essa história, hoje ela ainda divide, né, o plano A, que é ser jornalista, né, escrever, fazer pautas, enfim, levantar suas bandeiras na área do jornalismo, da comunicação.
Sim.
Mas acabou percebendo também que um sonho de vida era levar alimentação saudável não só para si, mas para outras pessoas. E aí você foi estudar, tá estudando, já criou uma empresa, né? Uma pequena, sim, empresa, tá no Instagram, já circula por feiras, em especial as veganas. Mas a gente quer entender essa linha, esse meio do caminho, Marley. Como é que se transformou esse plano B quase já num plano A e por que fazê-lo?
Sim. Bom, a minha ligação com comida, aliás, eu acho que todo o caxiense tem uma ligação bem forte com comida. Quando eu fui para Porto Alegre estudar, eu estudei lá no início da década de 80, eu fazia pão para vender para os meus colegas, enfim. Mas nunca foi um objetivo fazer, trabalhar na confeitaria, mas... Eu fui para Brasília, eu estava em Brasília em 2011, 2012, e eu trabalhei no Sebrae, lá dentro, na assessoria de imprensa do Sebrae. E quando eu tive que voltar para Caxias, eu já vim com um plano de querer ser padeira, de abrir uma padaria. Porém...
Por que o pão ou por que o doce? Porque tem uma metáfora aí, não sei se era consciente ou inconsciente, mas, né, Marley?
A minha ideia é fazer as pessoas felizes, sabe? É trazer um pouco de felicidade, nem que seja através da comida. Aliás, assim, acho que a comida é uma forma de fazer feliz e de brindar as pessoas com um pouco de amor, né? Um pouco de afeto.
E não deixa de ser um pouco da gente também, né? Porque
exatamente,
cada vez que a gente faz um prato, a gente deixa um pouquinho da gente naquele,
sim,
prato,
é,
né?
Não, eu acredito que a cozinha é uma doação mesmo, é uma doação, tu faz aquilo, tu tem que fazer pensando em gerar felicidade.
Mas aí, nem todo mundo, desculpa pra te interromper, mas já que a gente tocou nisso, nem todo mundo sabe, Leonardo da Vinci foi N coisas, né? Muitas,
sim,
coisas. E uma das coisas que ele foi um alquimista da cozinha, né?
Sim.
Ele pesquisava porque ele entendia isso, né? Ele entendia, sim, que encontrar os elementos não era só encontrar os elementos na vida, na física, na química, era também através do paladar, né? Olha que,
sim,
coisa interessante isso,
não,
né? Um gênio pensar isso.
Exatamente. Eu tenho, inclusive, um livro do Einstein na cozinha, então receitas do Einstein. Eu acho que a cozinha, ela te proporciona essa possibilidade de criar coisas novas. Quando eu optei pela confeitaria saudável, teve alguns detalhes, assim. Eu consumo alimentos saudáveis. Eu acho que quando tu prega, como ecologista, quando tu prega a vida que tu... acredita que a vida, todos têm direito à vida, que tu tem que ter uma vida bacana e não tem que derrubar os outros ou contaminar os outros. Eu optei pelo orgânico exatamente porque o veneno é uma forma de matar, não apenas de trazer doença para o teu organismo, mas também para todo o resto do meio ambiente. É água, é terra, é ar, sabe? Então, foi nesse sentido que eu optei pelo orgânico. Quando tu quer trabalhar, tu tem que pelo menos conhecer as técnicas. Então, eu fui em busca de um curso de confeitaria, eu fiz, me formei como chefe confeiteira, e aí... na época eu lembro que eles diziam assim, ah, mas não pode modificar a receita, tu não pode fazer uma receita que leva 300 gramas de açúcar e tu usar 100 gramas. Dá sim, né? Tu tem que fazer algumas adaptações. Então, assim, a minha ideia era fazer uma confeitaria para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Voltei para a faculdade, eu sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, da UERGS, né, aqui de Caxias, que é um curso fantástico, exatamente para poder trabalhar essas composições, né, que é exigido na confeitaria.
Como pode, né, você ter escolhido a questão da confeitaria? Porque a gente sabe que trabalhar com outros pratos salgados, por exemplo, é bem mais fácil, né? Tem muito mais saída todos os dias. É, parece que tem um viés aí, mas a lei de escolher o lado mais difícil para poder fazer alguma coisa. Me conta um pouquinho dessa tua pegada aí.
É, na real, assim, eu sempre vi o jornalismo como uma função social para trazer mudanças na vida das pessoas. Eu acho que a gente faz a diferença, acho que o jornalista, ele tem esse papel de fazer a diferença na vida das pessoas, né? E a questão da confeitaria é que eu gosto muito de doce, né?
É formiguinha.
Eu sou bem formiga e quando tu tá triste, tu come um doce, tu não fica feliz?
Eu fico super feliz.
Então, nossa, é isso, né? Eu pensei nessa coisa, porque o jornal, com esse viés do jornalismo de tu mudar a vida das pessoas, com a confeitaria eu vi a possibilidade de fazer as pessoas felizes. Realmente esse é o meu principal mote, né, da confeitaria, esse. É levar um pouco de felicidade para as pessoas.
Olhando de fora, assim, parece tudo muito fácil, né? Faz um bolo lindo, maravilhoso, mas ele desanda, tem o processo de transporte, quebra. Sim. Tem um monte de cor, de senões no meio do caminho. Queria que você falasse um pouquinho da parte que é a dificuldade, porque senão parece que é só doçura, né? Não. Só doçura.
Não, com certeza. Assim, como eu sou jornalista metade do dia, então eu faço a confeitaria na segunda metade, né? Então,
e ainda estuda, né?
E além disso, eu estudo. Esse semestre eu fiz 6 disciplinas.
Uau.
E ainda estava concluindo uma especialização lá na UX, né? E claro, não é tão fácil assim, né? Não é, até porque, assim, tem coisas que tu tem que criar mesmo. Então, tu vai fazendo testes, tá, e tal. Para o transporte aqui é muito difícil. Eu faço tudo, tá? Eu faço tudo, todo o processo.
Do início ao fim, a entrega, inclusive.
Eu cuido desde a compra, né, a escolha dos alimentos, o processamento todo, até a entrega do produto. Eu faço tudo mesmo. Então, assim, não é fácil. Quando chegam as feiras, eu às vezes viro praticamente à noite
teve
trabalhando.
Teve agora recentemente o bazar vegano, né?
O mês passado teve bazar vegano e agora no domingo, dia 15, nós vamos ter a Feira Nômade ali na Praça das Feiras. Eu vou estar ali com sugestões de presentes comestíveis, né? De
adorei, lembrancinhas presentes comestíveis, gente. Sim. É a glória, né?
Todas veganas, todas as opções veganas, tortas veganas, e assim, não é fácil, porque eu chego em casa, às vezes, da aula, antes de ir para a aula, eu asso a torta, asso o bolo, faço alguns recheios, quando eu chego, eu tenho que rechear, no dia seguinte, eu tenho que decorar, então, assim, eu vou fazendo isso, vou trabalhando o meu tempo do jeito que dá. Agora, eu também tenho um trabalho bem bacana, onde os meus chefes são bem compreensíveis, né? E aí eu posso mexer meu horário, bem legal. E eu sempre também faço, passo as minhas férias, pego um pouco e deixo uma sobra para eu poder fazer.
Usar nesse momento.
Usar nos momentos que eu preciso.
Agora, Marley, por exemplo, eu lembro, nós nos encontramos na rua esses dias, eu e Marley, por isso que acabou gerando essa pauta, e ela estava me falando de todas as coisas que ela faz, né? E disse, meu Deus do céu, realmente é um extrato de um tempo, né, Marley? Acho que tu cabe bem no case de um extrato de um tempo. Sim. As pessoas continuam fazendo uma coisa que já deu certo, que até o momento deu certo, mas que percebe que ou não satisfaz mais, ou não concorda mais, ou não gosta mais, ou não tem mais o ritmo, ou acha que vai acabar e começa um outro plano B. Tem gente que já tá fazendo plano C junto, sim, né? Que é o teu caso, estudando, já fazendo um outro empreendimento e trabalhando naquilo que se formou.
Sim.
Então, é um extrato de um tempo, só que tem muitos senões, né? Por quê? Porque não tem um emprego formal nisso, né? Montar, sim, uma empresa é muito caro, então você começa pequenininho. E tem as questões, Marley, que era o que eu queria te perguntar. Numa feira, por exemplo, que tá marcada para sair num dia, às vezes chove e não sai. Como é que se trabalha essa questão da incerteza de preparo, não preparo, a quantidade? Como é que eu sei se eu vou vender essa quantidade ou mais? Como é que se trabalha isso na cabeça, essa gestão toda?
Bom, Não é uma aritmética muito fácil, não, tá?
Porque deve ser dificílima.
Na questão das feiras, a gente sempre tem que fazer um planejamento. Quando eu vou fazer uma feira, eu já vou fazendo planejamento desde os momentos da compra, né? A quantidade que tem que ser adquirida, então eu vou fazendo, eu antes da feira eu faço os pré-preparos. Por exemplo, eu faço as geleias e alguns recheios que dá para ser congeladas. Então, já faço isso. Molho, já congelo. Então, vou fazendo pré-preparos para chegar, quando chegar próximo ao dia, eu não estar tão atazanada. Então, mas na questão das feiras é complicado, porque tu tem que controlar o tempo, saber se vai sair a feira ou não. Né? Na questão dos alimentos problemático.
Claro,
isso.
Estraga, é, né?
Estraga.
E é o tipo da coisa que tu faz um investimento esperando ter um retorno, né?
Exatamente. É, então, assim, eu procuro, né, me informar se vai sair mesmo, né? Na última feira vegana, na feira nômade, ela teve que ser adiada. Eu, como vi que o tempo ia ficar ruim, eu já fui segurando, só tinha alguns recheios prontos e algumas coisas que tinham uma durabilidade maior. O problema é que eu não tenho uma durabilidade muito grande porque meus produtos não têm durabilidade muito grande porque eles não têm conservantes, né? E nem algumas coisas, elas têm bastante açúcar porque o açúcar é um conservante. Então, eu tenho esse problema porque eu não uso muito açúcar. Mas a gente tem que ter muito jogo de cintura. Agora, para essa feira de domingo, eu já vou começar a fazer biscoitos, eu vou fazer pinheirinhos natalinos, né, que são de biscoitos de especiarias. Esses eu tenho uma durabilidade maior, então beleza, eu tenho certeza que eles não vão estragar. Já as tortas, eu vou ter que deixar para fazer, começar na sexta-feira de noite assar os bolos, aí no sábado eu recheio tudo, aí no domingo de manhã eu acordo 5 horas da manhã e vou decorar as tortas, porque é tudo assim, né? Tu tem que fazer é uma questão de administrar tempo.
Agora, Marlene, eu estava aqui te observando positivamente e todos os momentos que a gente falou de dificuldades, que são reais, né? Ponto. Todo mundo que tem um pequeno empreendimento tem lá suas dificuldades, porque é sozinho, mesmo você disse, né? Faço tudo, coisa. Mas todo momento eu vejo você sorrir com os olhos, mesmo falando, nossa, é difícil, vou acordar às 5 da manhã, mas você sorri com os olhos. Qual é esse sentimento que te move para esse lado? Você já falou que é levar a felicidade, mas é mais, parece, não é só essa expectativa, parece que tem realizações, concretizações na tua vida com isso.
É, assim, eu sempre, desde criança, eu dizia que eu ia ser jornalista. Então, assim, e eu tive muitas felicidades com o jornalismo. O jornalismo, assim, para mim, sempre foi uma paixão e eu fiz muitas coisas no jornalismo. Eu além de ser, hoje eu sou assessora de imprensa num lugar bacana, como Sindicato dos Bancários, mas eu já trabalhei em outras cidades, eu tive funções muito diversas e tive essa felicidade de poder mudar a vida de alguma forma das pessoas. E a confeitaria, gente, ela é tão bacana.
Tem na próxima feira nômade,
sim,
dia 15.
Dia 15, dia 15 das 10 às 20 horas lá na
procura, feira, procura a banquinha ali da Marlene, né? E é feito em casa.
É feito em casa, tortas especiais. Meu WhatsApp ali é 54999-040812.
Ou procura no Instagram, que também pode chamar
no Instagram,
ali, né? No Facebook.
É, pode ser, pode.
Agora é uma época que se faz festa, né? Pode buscar, né, essa economia criativa que se faz em Caxias.
Exatamente, eu acho que é bem bacana quando tu presenteia alguém com um doce.
Adorei a ideia, presentes comestíveis. Porque às vezes não sabe o que dá pra alguém. Dá um presente comestível, a pessoa vai viver uma experiência.
Sim, exatamente.
Né?
E eu tenho também o meu Facebook lá, que é Feito em Casa Tortas Especiais. E no Instagram pode ser Marley Ferreira ou Feito em Casa Tortas Especiais. Vai me encontrar de qualquer forma.
Bacana. E o ponto físico, neste momento, vai ser a feira, na Praça das Feiras, dia 15. É a Feira Nômade.
Sim.
Vai estar lá a Marley também. Marley, gratidão pela tua presença.
Eu que agradeço.
Obrigada.
Demais. Demais mesmo.
Você ouviu a jornalista Marley Ferreira, que também é confeiteira e a pessoa por detrás do projeto Feito em Casa Tortas Artesanais. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.